E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga e eu sou a host desse podcast que tem todas as terças-feiras trazido um conteúdo, um conhecimento sobre saúde mental, uma reflexão, realmente conteúdos que têm a intenção de te ajudar a construir uma vida mais leve. E hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto que, pra mim, é um dos que mais faz a diferença na forma como as pessoas enfrentam as situações difíceis. Eu já falei sobre ele em vários episódios, mas nunca gravei um episódio exclusivamente sobre esse assunto, que é a habilidade da aceitação. A aceitação é incondicional da realidade, digamos assim. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai entender que aceitar significa acolher a realidade, sem julgamento, sem resistência. E a gente vai falar sobre como essa prática pode te ajudar a lidar com os desafios e com as mudanças inesperadas que inevitavelmente vão acontecer na vida de todos nós. Então a gente vai falar sobre a dificuldade que muitas pessoas têm em praticar a aceitação, buscando estar no controle de tudo o tempo todo. E a gente vai mostrar exemplos práticos e falar de uma das abordagens que mais fala sobre esse assunto, que é a terapia de aceitação e compromisso, ou a ACT, e como que pode ser aplicado no dia a dia esse conceito da aceitação. Então, se você gostou desse conteúdo, se você é uma pessoa que tem dificuldade, que quer controlar tudo e todos, fica aqui comigo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E pra gente começar, eu queria te explicar um pouquinho mais o que é essa ACT que eu falei, né? O que é essa abordagem. Como você já deve saber, se você me acompanha aqui há um tempinho, dentro da psicologia, dentro da prática ali, da clínica, existem muitas abordagens. E uma delas, a terapia de aceitação e compromisso, é uma abordagem psicoterapêutica relativamente recente e é baseada na psicologia contextual, foi criada, né, desenvolvida pelo Stephen Hayes e seus colegas ali na década de 80. E o objetivo central dessa abordagem, dessa terapia, é ajudar as pessoas a desenvolverem uma maior flexibilidade cognitiva para que elas possam enfrentar melhor, né, os desafios do dia a dia e tudo mais de uma forma mais adaptativa, mais flexível, mais satisfatória. E uma das formas da gente fazer isso é desenvolvendo a aceitação. Como eu falei, né, aceitação sendo essa forma de acolher, de reconhecer a realidade, mesmo que ela seja difícil, desconfortável, desafiadora, sem lutar contra ela ou tentar mudar ela a todo custo, porque tem vezes que isso simplesmente não vai ser possível, né? Então, a aceitação, ela não significa aceitar, assim, concordar com tudo que acontece na vida. Porque a gente sabe que tem muitas coisas que são injustas, muitas coisas que não tem muita explicação, mas a gente não precisa concordar, mas muitas vezes a gente vai precisar aceitar. Isso não significa também ser passivo diante das situações, porque tem muitas coisas que a gente pode sim mudar. Eu até já compartilhei algumas vezes um conteúdo no meu Instagram, que ele tem um esqueminha assim, né? E ele mostra, tem solução? Se tem solução, ok, então vou buscar resolver. Se não tem solução, eu preciso aceitar. E essa aceitação, muitas vezes, ela é muito difícil de a gente chegar nesse lugar, de a gente conseguir realmente viver em paz com ela, né? E por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar as situações que nos aconteceram? Um dos grandes motivos é pela nossa necessidade excessiva por controle. Então, muitos de nós, a gente tem dificuldade em praticar a aceitação porque a gente quer estar no controle de todas as situações da nossa vida. Então, a gente quer evitar todo tipo de incerteza, de desconforto. E eu já compartilhei aqui, teve até um episódio que eu falei quando o meu primeiro filho nasceu. Pra quem não sabe, eu tô grávida do meu segundo filho. Então, agora eu tenho que falar o primeiro filho, né? Quando o meu primeiro filho nasceu, ele teve duas situações muito inesperadas, fora do meu controle completamente, fora do meu planejamento. A primeira delas, assim que ele nasceu, foi ter ido pra UTI, o que não era de forma nenhuma aquilo que eu tinha planejado pro nascimento dele. E depois de 20 dias de vida, ele foi internado de novo, teve uma infecção bem séria. E foram duas situações que todas as minhas expectativas, meus planos sobre como seria o nascimento do meu filho nunca envolveram essas experiências que eu tive hospitalares com ele. E o sofrimento que ele passou, que eu passei. E foi um momento onde assim, eu já ensinava sobre aceitação, mas é diferente a gente ensinar e a gente viver na pele. E a gente só aprende mesmo na pele quando algo desafiador acontece. E eu não sei se você já parou para pensar isso, mas as situações difíceis que nos acontecem são as nossas oportunidades de crescimento, de aprendizado. A gente não cresce e aprende muita coisa quando a nossa vida tá toda tranquila, tá tudo indo bem, tá tudo fácil. É realmente uma verdade que eu também nem gosto muito de falar em voz alta, né? Porque às vezes as coisas elas começam a acontecer e é difícil da gente lembrar disso. Mas de fato, os momentos e as fases que eu mais aprendi, mais cresci, foram em situações difíceis. Então, eu compartilhei quando as coisas não saem, né? Saem do planejado. Eu não lembro exatamente agora o nome do episódio. Eu posso até ir atrás aqui para recomendar para vocês. Foi em fevereiro do ano passado. Eu lembro que eu gravei quando eu tava no hospital com ele. E vale a pena depois você ouvir se você tá passando por alguma situação difícil, porque vai complementar bastante o que a gente vai falar aqui. Então, essa necessidade de controle, a maternidade, ela já chega, né, nos mostrando que a gente não tá no controle de nada, que as coisas saem mesmo do previsto e tudo mais. Então, isso é o que dificulta muito esse processo de aceitação. E outra coisa é essa ilusão que a gente tem muitas vezes da estabilidade. Então, quando a gente consegue relembrar que a vida ela está em constante mudança, que o desejo do controle absoluto é inalcançável, a gente começa a conseguir entender um pouco mais que muitas coisas a gente vai ter que aceitar, que não tem como a gente evitar todas as adversidades que podem surgir. Então, algumas coisas desafiadoras que costumam acontecer na vida de todo mundo e que são difíceis de aceitar, né? Mudanças inesperadas na vida. Então, há umas reviravoltas inesperadas que acontecem, né? Às vezes a perda de alguém, a perda de um emprego ou uma perda súbita de alguém que não estava nem doente, do nada essa pessoa morre e é uma mudança muito inesperada na vida, né? Isso muda talvez assim estruturas familiares, muita coisa pode mudar. Inclusive eu vou gravar um episódio sobre o luto, vai sair aí nessa. Não sei se na altura que esse episódio for ao ar, talvez já tenha até saído esse episódio de luto, mas é um dos temas que eu quero agregar aqui no podcast, porque muitas pessoas me pedem para falar sobre isso, e o luto não envolve só perdas com morte, né? Mas também uma perda de um emprego, a perda de um relacionamento podem envolver luto, né? Então, traumas passados na infância, na adolescência, é muito comum. Eu ouvi pessoas falando, né, que não conseguem aceitar até hoje, que passaram por certas situações, que viveram certas coisas, que não conseguem aceitar a família que tem, a história que teve. E isso é muito dolorido, porque a gente não tem como mudar o passado, a gente não tem como mudar o que passou. E eu sei que pode ser muito sofrido a gente ter que lidar com a nossa história, mas é a única que a gente tem. Então, aceitá-la é extremamente importante. Condições de saúde também, coisas que às vezes estão fora do nosso controle, ter que lidar com doenças, com condições de saúde que podem ser desafiadoras, tanto fisicamente quanto emocionalmente, não só diagnósticos seus, mas diagnósticos de pessoas da sua família. Outra coisa que costuma ter muito, as pessoas terem muita dificuldade de aceitar, rompimento de relações. Já gravei até episódios sobre como enfrentar, como lidar com términos. Mas é muito comum as pessoas não aceitarem, principalmente quando não era da sua vontade, quando o outro terminou a relação. Então, ficar lutando contra aquilo, não aceito, não pode ser assim, fica insistindo. E são esforços completamente inúteis, porque muitas vezes a pessoa já tomou a decisão, ou no caso de uma condição de saúde ali, não existe, não tem como você ficar ignorando ou lutando contra aquilo. Até falando dessa condição de saúde, eu tava ouvindo um podcast esses dias com um jornalista que teve o filho dele teve diagnóstico de autismo e ele falou que durante muito tempo ele ignorou, ele via os sinais, mas ele ignorava, ele não queria aceitar que o filho teria aquele diagnóstico. E ele, né, numa consulta com o médico, assim, o médico falando, né, que tinha percebido e que ele precisaria de um tratamento, e o pai, assim, super relutante, negando e questionando, e o médico falou para ele, assim, olha, nesse momento o maior problema que o seu filho tem não é o diagnóstico do autismo, mas é você que não aceita que ele tem. E a melhor coisa que você pode fazer por ele é aceitá-lo como ele é, aceitar essa condição e buscar ajuda. Porque a aceitação, ela não é passividade. A aceitação, nesse caso e em muitos outros, é justamente a etapa necessária para eu poder buscar ajuda. Porque se eu não aceito que o meu filho tem essa condição, eu não vou buscar a ajuda necessária. Se eu não aceito que o meu relacionamento terminou, eu não vou seguir em frente. Se eu não aceito que eu tenho um problema psicológico, eu não vou buscar ajuda. Né? Se eu não aceito que a minha história foi como foi, que eu passei por esses traumas, eu também não vou conseguir fazer um fechamento dessa história e seguir adiante. Né? Se eu não aceito que eu perdi aquela pessoa, eu não lido com essa dor, eu não vivo esse luto e eu não consigo seguir em frente. Então, a aceitação, ela é o que precisa acontecer para eu conseguir seguir a minha vida e fazer e focar naquilo que está no meu controle. E é a forma menos sofrida, digamos assim, de enfrentar esses sofrimentos, sendo meio redundante, mas é isso mesmo. Então, rompimento de relações, problemas também na carreira profissional, às vezes a gente não aceita, né, uma demissão, aconteceu recentemente, né, muitos casos de demissões em massa de empresas. Então, a aceitação, ela pode ser uma ferramenta poderosa, porque você vai ficar ali querendo explicação, quando às vezes não tem, foi simplesmente um corte de gastos. Bom, foi um corte, não tinha uma explicação específica, talvez sobre o seu caso, foi o que foi, e eu preciso aceitar. Eu tava vendo recentemente uma série, que inclusive muito boa, recomendo muito, não tem a ver nada com o tema, tá? Aliás, tem um pouquinho a ver nesse exemplo que eu vou dar. Mas vi uma série muito boa na Apple TV, até recomendei lá no meu Instagram, que chama Entre Estranhos. E nessa série, ela é uma psicóloga, né, que está atendendo um caso de um rapaz que tinha cometido um crime, mas que ela estava ali analisando e vendo que ele tinha um transtorno de personalidade, dissociativa ali, múltiplas personalidades, enfim. A série é fantástica, mas teve uma fala dela que me chamou muita atenção, que ela estava falando, né, esse personagem, ele tinha tido um caso ali de abuso sexual na infância e ele se culpava muito por aquilo que tinha acontecido com, na verdade, o irmão dele, né, eu não quero dar spoiler da série, mas vou falar assim, então, o irmão dele tinha sofrido abuso sexual e meio que tinha sofrido para salvar ele, era para ele ter sofrido, mas o irmão se coloca no lugar dele e sofre esses abusos. E o que acontece é que ele se culpa muito, e ele busca explicações de por que aquilo aconteceu. E em um determinado momento, né, a psicóloga, ela fala assim, que coisas difíceis acontecem na vida. E muitas vezes a gente... essa culpa é porque a gente precisa achar uma explicação. A gente precisa achar um culpado. A gente precisa achar uma forma de racionalizar aquilo. E a culpa, ela é uma certa forma de ter controle, né? Então, assim, aquilo aconteceu, eu fui o culpado. Então, eu tô, de certa forma, no controle da situação. Mas que tem coisas na vida que não tem culpados, que não tem explicação, simplesmente aconteceram, né? No caso ali, o único culpado era o próprio abusador, mas jamais a vítima. Então, isso é uma forma de controle também, quando a gente quer achar culpados, quando a gente quer tentar ter uma explicação para tudo, e muitas coisas elas não têm. Por que que tal pessoa morreu? Não, a gente não vai saber essa explicação agora. Por que que eu perdi esse trabalho? Pode ser que tenha sido uma demissão em massa e não teve uma explicação tão racional assim de por que foi você. Por que que a pessoa terminou comigo? Bom, tem essas explicações ali, mas não necessariamente é que você não é uma pessoa boa o suficiente, simplesmente aquela não deu certo com aquela pessoa. Então, por que que essa, né, nasci nessa família, por que que eu sofri essas coisas e outras pessoas não sofreram? Então a gente entra às vezes em uns questionamentos para tentar ter um controle, quando na verdade a gente precisa muitas vezes apenas aceitar. Tá? Então, algumas práticas da terapia de aceitação e compromisso para te ajudar com isso. Ah, e eu citei o episódio que eu falei sobre o nascimento do meu filho, as coisas que eu vivi, é o episódio 66, tá? E o nome dele é Lidando com Momentos Difíceis. Se você tá vivendo um momento desse agora, eu recomendo que você escute para complementar esse episódio aqui também, o 66. Acho que vai te ajudar bastante, tá? É um episódio bastante pessoal. Eu gravo ele do hospital, literalmente, quando meu filho estava internado. Mas ele é um episódio bastante... assim, com bastante riqueza de reflexões. Eu acho que pode ajudar muito você. Então, falando de práticas, algumas coisas que a gente precisa aceitar, né? Então, aceitar, por exemplo, pensamentos intrusivos, desconfortáveis. Então, Na ACT, ela nos traz muito essa noção, né, de aceitar os pensamentos, sabendo que nem tudo que passa na nossa mente é verdade, ou que nem sempre a gente vai ter controle sobre os nossos pensamentos, mas a importância de não lutar contra os pensamentos indesejados, mas simplesmente permitir que eles surjam e desapareçam, sem se apegar neles, né? Outra coisa é viver o momento presente com atenção plena. Então, essa prática da atenção plena, né, estar presente plenamente no momento atual, sem julgamento, isso também nos ajuda a aceitar tanto os pensamentos quanto as emoções, que é uma outra prática, a aceitação das emoções difíceis, né? Então, a gente muitas vezes fica evitando sentir tristeza, raiva, ansiedade, mas a gente precisa aceitar todas as emoções que a experiência humana nos proporciona, digamos assim. Então, encorajar a nós mesmos a aceitar essas emoções desconfortáveis, permitir que elas venham também sem julgamento, aprender com essas emoções o que a gente precisa aprender. Então, juntamente com tudo isso, a ACT, né, então, essa terapia de aceitação, então eu aceito. Mas tem a parte do compromisso, que é eu me comprometo com os meus valores e eu me comprometo a tomar ações alinhadas com os meus valores daqui para frente. É por isso que não é uma passividade completa. Eu preciso aceitar para que eu possa continuar. Em todos esses exemplos que eu dei ali, você precisa aceitar e aí dali para frente, né, se comprometer com os seus valores pessoais, que são significativos e ter ações alinhadas com esses valores, mesmo que isso envolva enfrentar desconfortos ou desafios, tá? Então, pra gente ir encerrando esse episódio, eu queria só resumir aqui que a aceitação é uma habilidade muito valiosa para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida de uma forma mais equilibrada, mais saudável. É importante a gente compreender que nem tudo tá sob o nosso controle, que a vida é mudança constante. Né, que a gente pode se tornar mais resiliente, mais flexível quando a gente desenvolve essa prática da aceitação incondicional da realidade. Não é fácil. Cada situação difícil que eu passo, eu aprendo um pouquinho mais sobre isso, mas com certeza tem me ajudado muito a construir a vida que eu gostaria, né, que eu quero viver, e eu queria muito te encorajar a exercitar isso também, tá bom? Espero ter te ajudado, espero ter te feito refletir, ter sido útil. Se você gostou, lembra de compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas, de preferência lá no seu Instagram. Você pode ir na seta aqui embaixo. Vai direto nos seus stories, me marca, conta pra mim como foi ouvir, se você gostou, se te ajudou, vou ficar muito feliz de saber. E a gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo e até a próxima!